Yaqui. Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a JHSF, parceira tradicional aqui da Baster. Uma empresa sempre preocupada com seus investidores, pessoas físicas, né? Trazer bastante cor para vocês. E é uma das poucas na Bolsa que eu considero realmente um ESG, né? Porque eles se preocupam com as três letrinhas, né? Não...
Que é o dele.
Voltou. Não é só uma letrinha e eles têm esse comprometimento, assim, já é o DNA deles, né? Não é uma coisa forçada, como a gente vê em algumas empresas. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações, e que eventuais guides ou projeções de distância live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, a gente tem a Mara aqui, que é a DRI, da empresa, e o Breno, que é o CFO da empresa. Então, fique à vontade para vocês falarem suas palavras iniciais, Mara.
Oi, Mili. Oi, pessoal da Baster. Bom dia. E para quem está ouvindo aí gravado, que tem muita gente que vê depois, boa tarde, boa noite. Mais um trimestre aqui. E ressaltar que a gente também fica sempre à disposição depois. A gente costuma receber muitos e-mails do pessoal da Baster depois, da audiência alta. Obrigada, Mili, pela parceria. Passo a palavra para o Breno. O Breno está na companhia desde março. Breno.
Obrigado, Mara. Prazer, pessoal. É a primeira vez minha com vocês aqui. Então, é um prazer poder falar um pouco da companhia, o que a gente tá fazendo aqui. Acho que desde março estou aqui na empresa e acho que tem sido um ano bastante intenso, né? Fizemos bastante coisa. Então, é um prazer estar aqui e estamos à disposição para falar, tirar eventuais dúvidas que vocês precisarem aí.
Deu uma caidinha, tá chovendo bastante aqui, acho que não tá meio estável aqui. Não sei se é aqui ou aí, mas tá caindo às vezes. Eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí, Mara?
Sim.
Então, vamos começar com os grandes números, né? Da renda recorrente ou consolidado. Vocês querem dar um overview do trimestre aí?
Foi mais um trimestre onde o investimento que a gente fez nos últimos anos nos negócios de renda recorrente refletiram nos resultados. Então, a gente vem numa crescente desses segmentos. A ideia é a gente deixar a geração de caixa da companhia como um todo mais equilibrada, porque os negócios de renda recorrente têm uma maior recorrência e previsibilidade. Então, eu não dependo tanto da incorporação, que é muito cíclica, muito atrelado a macroeconômico, e também a gente está numa postura bem conservadora na incorporação, onde a gente quer preservar e o foco é rentabilidade e margem dos projetos. Então, a gente não vende por vender, não acelera a velocidade de venda só para vender. E reflete, obviamente, esse momento da incorporação nos resultados consolidados. Mas o destaque que a gente quis ressaltar são segmentos de renda recorrente que já refletiram nossos investimentos.
A gente está tratando na Basra, a empresa, né, como um FII turbinado. Né?
FII turbinado, boa, Miri.
Então, o pessoal que gosta de FII está gostando bastante da empresa, pelo dividendo mensal e pelo crescimento do negócio da renda recorrente, que proporciona praticamente ela se tornar um FII. A pergunta que fica é o seguinte: vai acabar esse dividendo mensal agora em dezembro, ano que vem a gente vai ter a mesma coisa, não sei se vocês já podem abrir, se puder abrir, é uma grande dúvida que o pessoal tem aqui na Basta.
A gente ainda não anunciou, a gente não mudou oficialmente a política de dividendos, que continua sendo da lei das SAs, que é 25% mínimo do lucro, mas a gente tem uma estratégia financeira e gostaria de manter essa dinâmica de dividendos mensais, tá? Então, traz uma disciplina para os negócios, né, e para a empresa como um todo. Então, você tem que gerar caixa para financiar seus negócios, o crescimento, para pagar o serviço da dívida e ainda sobrar dinheiro para o acionista. E se você faz isso todo mês, ao invés de um volume grande uma vez por ano, você consegue ter uma disciplina maior. Então, a gente está no processo de finalização do orçamento do ano que vem, e com esse orçamento do ano que vem, a gente vai ter uma ideia do volume de dividendos, tá? Então, não consigo te precisar ainda, mas é uma estratégia da companhia, um desejo do Conselho de Administração de manter os pagamentos mensais.
Mas a renda recorrente, começa pelos shoppings, né? Se você quiser falar sobre as principais recorrências do trimestre.
Sim, os shoppings ele já vem com destaque desde o ano passado, onde a gente abriu duas expansões relevantes, uma em maio do Shopping Cidade Jardim, um terço de ABL, outra no final do ano, em novembro, que a gente dobrou o outlet, e aí essas expansões não estão aí, mas elas são importantes porque elas estão ainda em fase de maturação, então o resultado tende a crescer. Aí a gente, já nesse trimestre, a gente abriu a Casa Fasano, que é no complexo que a gente chama de Usina São Paulo, do lado do Shopping Cidade Jardim. A Casa Fasano é uma casa famosa aqui de São Paulo de locação para eventos e festas. Então, a gente, como shopping, a gente recebe receita e caixa por alugar um espaço e já está operando full, bastante demandada. A gente também terminou, está na fase final de um shopping no interior de São Paulo, no Complexo Boa Vista, chamado Boa Vista Village Town Center. A gente deve entregar para os lojistas final desse ano, para abrir no final do trimestre do ano que vem. A gente fez investimento relevante, né, nesse shopping e vai abrir logo mais. Então, vocês já viram passar o custo, mas ainda não viram a geração de caixa. É um shopping importante no interior, porque as pessoas agora estão passando mais tempo no interior, querem serviços, querem resolver a vida. E também uma região bem rica do estado de São Paulo, Sorocaba, região de Porto Feliz, Sorocaba, Boituva, também vai atender a região. E por fim, a gente iniciou a obra de um shopping numa localização, acho que uma das mais famosas daqui de São Paulo, que é a Avenida Faria Lima com a Rua Leopoldo, Couto Magalhães, é o Shops Faria Lima. É um shopping que já está bem demandado, principalmente para lojistas, marcas internacionais, já querem ficar, a gente já está em conversa. Também vai ter um mix importante de restaurantes, dado a região. E é um shopping que a gente anunciou também o nosso sócio XPML, que é um fundo importante de shoppings. Isso foram os destaques de shopping, além da performance, Mili. Então, acho que no próximo slide vai ter a performance específica do shopping, que foi acima da média das empresas listadas. Então, a gente tem uma performance bem resiliente.
Voltando um pouquinho atrás da questão dos shoppings, vamos falar um pouquinho da Catarina, que é um shopping, assim, que para quem conhece, percebe o tamanho que de área bruta locável ali. Acho que é uns 80% do tamanho do Shopping Dom Pedro, que é o maior do Brasil, 70%, 80%. Só que, diferentemente, ele é AAA praticamente inteiro, né? Então, como vocês fizeram uma grande expansão lá agora, como que foi a locação, o preço, foi tudo dentro do planejado, já está bem alocado, como que está?
Já, ele já está bem locado. Inclusive, a gente conseguiu abrir não só lojas, eu não sei se teve ainda, né? Mas a gente teve. Lembra que a gente foi lá no
É,
shopping?
eu tive antes da expansão, né?
Depois a gente marca. Esse shopping, essa expansão, além das aquelas lojas premium, a gente tem um foco também no em entretenimento, em expandir o tempo de permanência das pessoas. Como, por exemplo, a gente tem um lugar para jovens, que é o Jump Mania, a gente tem cinema. Porque a região lá de São Roque não tem shopping, a Araçariguama, Marink, então a gente atende essa região. Restaurantes bons, a gente abriu bons restaurantes, então não só as lojas premiums, a gente focou também nessa parte de serviços e entretenimento, e agora o shopping tem valet e estacionamento coberto. Antes não tinha estacionamento coberto, então também está bem demandado. É um case, vive lotado, Mili.
Então, vamos aqui para os shoppings. Que são os números, né? Os grandes indicadores são os S's aqui, né? É impressionante, sempre acima de 10 é muito bom, e vocês estão conseguindo atingir acima de 10 faz muito tempo já, né? Então, porque como que vocês conseguem deixar os S's acima de 10%? E daí você fala sobre os últimos números aí.
O de venda é a performance dos lojistas, pode ver que 25% aumento de vendas reflete no indicador de venda S das mesmas lojas. A gente tem lojas, principalmente as internacionais, vendendo muito. O ticket médio nosso é muito acima dos demais, dos outros shoppings do mercado. Indicador de aluguel tem a questão da gente conseguir passar repasse, aumento de leasing spread, então a gente está com um trabalho de negociação forte nas atuais lojas, né, que reflete os aluguel, que o SSR são aluguéis das mesmas lojas. E aí também, além disso, dos números de mesmas lojas, de venda e aluguel, a gente tem destaque do mix, a gente continua sempre olhando o mix, trazendo novidades para o shopping, né? E aí, acho que reflete também nesse crescimento de vendas, muito acima da média de mercado. Se for ver a média de mercado, eu acho que não bate dois dígitos.
É, também tem a questão do churn, né? A gente está vendo que os shoppings, a indústria como um todo, o churn está bem pequeno. Na JHSF também, o churn, mesmo normal como forçado, também está pequeno.
Sim, a gente sempre procura trazer novidades para os clientes. A gente não tem nenhum tipo de vacância, pelo contrário, a gente tem um problema, a gente tem lista de espera para entrar aqui no shopping. Então a gente brinca que a gente faz um xadrez, principalmente do piso mais demandado, que é o térreo, para acomodar todas as marcas. Acho que a Mili travou. Oi, Mili.
Voltou,
Voltou?
pode.
Tá bom. Não, eu tinha acabado de responder
Pergunta
aqui.
sobre o churn.
Não, mas você escutou que a gente tem um
Não,
problema.
parou na parte assim que vocês que tem mais demanda do que
A gente
área.
acaba tendo mais demanda, principalmente no piso térreo, que é o piso das lojas internacionais, é onde a gente tem uma demanda por loja e pouco espaço. Então, a gente vai acomodando, diminuindo operações, tirando operações menos rentáveis para deixar sempre o shopping atrativo.
Vamos para hospitalidade e gastronomia.
Hospitalidade e gastronomia, a novidade é a abertura semana que vem, de um shopping sem a bandeira Fazana. É a nossa marca própria, chama Boa Vista Surf Lodge Hotel. Ele fica, essa foto é uma foto real, ele fica exatamente na frente da nossa praia no interior, no Complexo Boa Vista. É um hotel que a gente acabou de fazer um investimento, ele está pronto, vai abrir para Natal, Ano Novo. E ele não tem a marca Fazano, mas ele é operado por toda a equipe Fazano, tem o mesmo nível de qualidade, mesmo nível de excelência. E vai ser bem interessante, porque as pessoas, quem não tem casa, não tem apartamento no Complexo Boa Vista, vai poder usufruir da qualidade do ecossistema da JHSF, passar um dia, um final de semana na praia. E as outras novidades foi o anúncio de mais duas localidades de expansão internacional. Então, a gente está em 6 países, além do Brasil, que foi Sardenha e Cascais. E essas unidades, a gente cresce através do modelo sem investimento, né? A gente vai operar em um empreendimento de terceiro e vai começar a gerar caixa para a companhia na abertura, a partir, mais ou menos, a gente estima a partir de 2028, para essas duas localidades. Os resultados, você vai colocar lá nos resultados, a gente teve um ponto específico que impactou a parte financeira, porque o operacional foi muito bem, mas a parte financeira em custo, a gente teve o PLR de sídio, que caiu bem nesse trimestre, e aí ele impactou o resultado. Então, ele é não recorrente, ele é on-off, né, só nesse trimestre, mas a parte operacional a gente continua vindo muito bem, principalmente repassando na rentabilidade, que é o RevPAR, é receita por quarto disponível, e vem conseguindo aumentar preço de diária média e de couvert também médio. Então, isso é importante para a operação.
Então, vamos para a locação residencial e clubes, que é o grande xodó aqui da Basta.
É o segmento mais novo. É o segmento que, enfim, a parte de locação residencial, né, é importante para a companhia. A gente não só está atendendo um público que quer mais praticidade, mas é um público que quer alocar o dinheiro dele em investimentos e não em tijolo. Então, a gente faz a locação profissional de apartamentos e casas, tanto em São Paulo como no interior. A gente, junto com essa locação residencial, que é de longo prazo, a gente tem a operação de clubes. Hoje a gente já tem um clube um pouco mais de um ano no interior, que a gente vende títulos e também tem uma receita da operação do clube, de anuidade, de venda de alimentos e bebidas. E a gente está terminando 2 clubes aqui em São Paulo. Um fazendo clube do lado do Shopping Cidade Jardim e o outro na frente da Ponte Estaiada, mais ou menos 800 metros do Shopping Cidade Jardim. Vai ser um clube com piscina de surf para quem mora em São Paulo poder surfar a qualquer momento, a qualquer hora, sem necessidade de pegar a estrada. Ele está bem aguardado para os nossos clientes que conheceram a tecnologia que a gente tem no interior e agora vão poder surfar em São Paulo, e a gente vai abrir no final do trimestre que vem, do primeiro tri. Ele está em fase final, a gente já está fazendo paisagismo, a piscina vai encher água, vai começar os testes da piscina provavelmente até o final do ano. Então, foi um CAPEX que a gente fez, mas a geração de caixa ainda não foi refletida. Então, também a gente tem uma expectativa que, quando abre, a velocidade de venda de títulos vai ser maior.
Aqui, acho que é um título do São Paulo Surf Club, acho que é 1 milhão, por aí, se eu não me engano.
Então, em torno de 900 mil familiar.
Como que está a atração dessas vendas e também a questão da locação residencial? Como que vocês tratam ela? Se alguém quiser comprar o imóvel, vocês vendem ou vocês só estão abrindo para locação mesmo?
Para locação.
Só locação? E no futuro, assim, quando pegar uma atração maior, assim, tiver, sei lá, centenas de milhões aí de renda recorrente, vocês pensam em fazer uma reciclagem também?
Sim, Billy, de respondendo de trás para frente. A gente está numa fase de comercialização, então tem unidades que estão ficando prontas, porque a gente terminou de construir, ao invés de vender, a gente reteu e agora está fazendo essa parte de mobiliar, de deixar 100% completo, cama, mesa, banho, enxoval, mobília. E das 64 unidades que a gente está pronto, mais ou menos metade a gente já está comercializadas, a outra fase a gente está em fase de comercialização. É um contrato padrão de longo prazo, o cliente não tem opção de compra, ou seja, a companhia quer reter para ela essa propriedade, e não só essas de agora, mas a intenção é que todos os projetos futuros a gente tenha um nível mais ou menos de 20%, podendo variar, para reter o ativo para a companhia e gerar um caixa perene, de forma previsível, com alta margem para a companhia, tá? Então, ressaltando, é o mesmo nível de cliente, é o cliente de alta renda. Então, a gente tem um nível bem saudável de financeiro, praticamente não tem inadimplência, pelo contrário, a gente tem lista de espera, dada a escassez do produto. E a gente não tem interesse de vender, não, tá? Então, dos projetos que a gente faz, a gente vende uma parte, outra parte a ideia é ficar para a companhia para ter essa geração de caixa perene. E também o ganho de capital. Nossos clientes, eles costumam ter um ganho de capital relevante quando eles compram os nossos produtos. Então, vamos reter isso para a companhia também, esse ganho de capital. E a parte de Clube São Paulo, a gente já vendeu mais ou menos um terço do que a gente acha total que consegue vender. É mais em torno de 350, a gente já vendeu um pouquinho mais. A ideia é que assim que abra, realmente tem uma força de marketing comercial que acelere a venda, porque a pessoa vai ver que está pronto, né? Você não compra... É difícil você comprar um título de um clube que ainda não está pronto. Normalmente, quem comprou é que já é nosso cliente, já conhece, já surfa no interior. E lembrando que nossos produtos não são produtos de escala, né? Então, é produto nichado, não é para ter muito mais que 900 mil títulos nesse projeto. Acho que é o próximo.
Aeroporto. Deve ser aqui, né?
Sim.
É um business tanto de locação como clube de altíssima margem, né? A gente tem resultados também exponenciais, dado que a gente está em fase de crescimento. A ideia é para a locação residencial a gente atingir uma recorrência nas unidades que a gente tem de 50 milhões de reais de geração de caixa. E vale lembrar que a gente está adicionando capacidade. Então, a tendência é de crescimento para esse segmento. Essas são fotos reais, tá? Então, para você ver o nível de qualidade. Tanto é um apartamento, a primeira foto que a gente loca aqui na capital, e a foto de baixo é do clube lá no interior.
Eu já fui no... Eu já fui lá para ver, é fantástico mesmo.
Tanto... Mili, quando você foi, já estava funcionando? Eu não lembro.
Só que estava chovendo, que nem hoje, não deu para ver nada.
Ah, que pena. Vamos repetir, então.
Vamos.
Por último, eu já vou adiantar enquanto você vai para o slide, o aeroporto executivo está um sucesso, a gente está com muita demanda comercial, tem alguns fatores, né? Principalmente o ativo, você conheceu, né, Meili? O ativo é único, é de uma altíssima qualidade que só quem visita consegue ver, mas a gente também está tendo bastante market share, bastante share, recebendo muito cliente de Congonhas, onde a concessionária lá, a Aena, ela não está favorecendo, pelo contrário, está tirando a aviação comercial, já diminuiu bastante o número de slots. Então, a gente está recebendo muito, a gente está com overbooking de 50%, normalmente a taxa não passa de 30%, e por isso que a gente já anunciou uma nova expansão. Para o ano que vem vão ficar prontos mais 4 hangares, a gente de 12 vai para 16. E com isso deve atingir aí, deve crescer, deve chegar muito perto de Congonhas em nível de share de voos nacionais. Voos internacionais a gente já é o primeiro. Lembrando que Congonhas não tem a parte internacional. Então, é um case. A gente está... Se você analisar o resultado do aeroporto do trimestre, já passou de 100 milhões de reais de geração de caixa. Então, a ideia é continuar nessa alavancagem operacional que tem o ativo.
A gente tem uma pergunta de uma forense. É que ela quer saber se a Catarina, no aeroporto Catarina, vocês conseguem receber voos comerciais. Vocês, se eu salvo engano, vocês já são um porto para quando a Congonhas estiver fechado, eles já podem pousar aí, se eu não me engano, né?
Mas, sim, quando tiver alguma emergência, sim.
Mas também, comercialmente falando, né, vocês precisariam ter uma estrutura diferente, outra torre, né, se eu não me engano, né?
É uma coisa bem simples até. Na verdade, hoje a gente tem um business plan, o plano de negócio que a gente traçou é o foco executivo, já traz bastante valor, mas a gente pode potencializar mais ainda o valor do aeroporto, e a gente tem espaço para isso, terreno, espaço, para atender a aviação comercial. O que a gente faria como a gente tem terreno, é um terminal apartado para não atrapalhar a qualidade de serviço que a gente dá para o cliente da executiva. Então, e é uma coisa simples de fazer, assim, teoricamente, não, né, não é tão complexo, mas complexo é a pista, e a nossa pista hoje, ela já é maior que Congonhas. É, a gente tem uma outra pista, que é a Taxway, a pista de manobra. Então, a gente conseguiria, sim, traria, destravaria um grande valor também para o aeroporto. Por enquanto, curto prazo e médio prazo, é a gente atender a aviação executiva, que a gente está recebendo bastante demanda, tá? Mas pode ainda, isso seria uma opção para o longo prazo.
Os números do aeroporto?
Os números do aeroporto refletem essa fase de crescimento. É, a gente ainda tem crescimento para capturar, ou seja, a gente está mais ou menos na metade do caminho. É, então, vocês vão, nos próximos trimestres, ainda ver esse crescimento. Acho que é importante ressaltar o crescimento dos voos internacionais. A gente teve um aumento, hoje a gente opera 24/7 internacional, mas isso teve um ano que a gente conseguiu isso, então foi um crescimento relevante e é onde a gente ganha mais, né? Porque são os jatos maiores que abastecem mais, o nível de tarifa é outro. E também, eu não sei se a gente colocou aí, acho que não, a gente está tendo bastante também aviões avulsos, que não são aqueles angarados ou clientes cativos, né? Então são, por exemplo, pessoal do agro, vem para São Paulo, uso Catarina. Internacional, vem para São Paulo, algum evento, alguma coisa importante, está usando Catarina. Então, isso é importante também. Além dos clientes ricos, né, que têm seus aviões, a gente também atende as fabricantes. A gente formou um hub das principais fabricantes de aviação executiva, então, que alugam hangares inteiros para fazer manutenção e entrega de aviões novos. Por exemplo, a gente tem Dassault, Gulfstream, Cinejet, Bombardier, e aí com isso não só atrai cliente, mas também nos dá uma receita de aluguel. Eu acho que de lá acabaram os segmentos, Mili, de renda recorrente, que foram os destaques, e o próximo slide é da incorporação, onde a gente foca principalmente na questão...
Na capital, que eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, eu acho que o grande número aqui, o grande mindset aqui, é que vocês estão usando com uma excelência muito, muito interessante transformar produtos que a JHSF está lançando, que vocês precisariam de um capital de giro, aí, de um capital que...
Bravo. Vamos esperar o Mili que travou. Eu acho que é o Mili que está travando. Eu volto para a incorporação. Oi, Mili, voltou.
Voltou,
Mili.
Pegou a pergunta?
Voltou. Você estava falando da Capital, né?
O grande mindset da Capital é vocês conseguirem fazer empreendimentos que antes vocês precisariam ir para o mercado financeiro e trazer uma dívida ali que pesa no resultado antes de entrar a receita, né? Entrar o EBITDA correspondente, vocês estão conseguindo usar ela para transformar esses empreendimentos. A gente viu dois hotéis fazendo no exterior aí com asset light, justamente usando a Capital, né?
Exatamente, Miri, só vou complementando aqui, a Capital é a razão de existir da nossa gestora, né? A gente criou a Capital justamente para isso, né? Então, quando a gente precisa buscar um eco, tipo um projeto novo, ou um financiamento fora do Brasil e tal, é onde a Capital atua, né? Então, ela não atua diretamente nas operações do JHSF, mas nos novos projetos, eles levantam funding para trazer o equity necessário para investimento onde a gente não quer ter 100%, né? Onde... que nem a gente comentou aqui, lá fora é tudo operação asset light, do ponto de vista da JHSF participações, né? A gente recebe um fee de gestão para operar, e o investimento, o real estate lá fora, é feito por terceiros, né? Pode ser acionista, pode ser outros investidores e tal, e a Capital tem esse papel de organizar esse equity no exterior, onde a gente não quer ter diretamente a propriedade do ativo, né? Então, hoje a gente está com 2,3 bi under management na Capital, né? Fazendo gestão de alguns fundos de investimento, dos fundos imobiliários. A gente estruturou já 7 fundos. Ela participou de todos os M&As da companhia, tá? A gente fez esse ano bastante M&A aí de venda e reciclagem de ativo, principalmente em shoppings, né? Então, a Capital participou de todas elas. E tem participado de estruturação de 2 fundos. Ela está levantando capital tanto do fundo de Londres, já levantou a operação, enquanto do fundo de investimento para Miami, né? Que a gente está no mercado aí, captando os recursos. Então, esse é o papel da Capital, de nos ajudar nesses novos projetos, tudo que a gente tem feito. É uma gestora que está crescendo bastante dentro de casa aqui e tem nos ajudado a trabalhar no ecossistema JHSF.
Muito bom. Na parte da corporação, né? A gente viu que vocês tiveram um trimestre muito forte, mas o resultado da corporação ele veio com uma queda, né? Mas a gente viu que essa queda aqui veio por causa do método POC, né? Porque vocês venderam bem. E a receita proprietária cresceu aí 50%, isso, né? Então, queria só saber o seguinte, essa venda muito boa que vocês tiveram, faz vários trimestres que vocês não tiveram, é uma coisa que a gente pode considerar para os próximos trimestres também, como que vocês estão vendo o quarto trimestre, e como que estão a fase nova ali do Boa Vista, ali, que quando eu fui ainda estava bem incipiente, ainda se vocês já tem uma atração melhor ali.
Tá. Ô, Mili, é exatamente isso mesmo, a gente teve um nível saudável de venda que a gente não conseguiu contabilizar por conta de uma regra contábil, porque são projetos principalmente que eles estão em fase inicial de obra, então o destaque da venda do trimestre foi um empreendimento chamado Reserva Cidade Jardim, aqui na frente do Shopping Cidade Jardim, um empreendimento super de alta renda, pra você ter uma ideia, acho que é um dos poucos da cidade de São Paulo que está muito perto de R$100 mil o metro quadrado, e ele acabou de iniciar a obra, então o POC dele, o percentual de custo incorrido, que é o que mede quanto eu posso contabilizar do que eu vendo, ele está muito baixo, menos de 20%, tá? Mas a gente tem uma receita a apropriar, já vendida, ou seja, uma receita já contratada, que vai passar nos próximos trimestres na DRE. Eu não consigo te precisar se esse patamar de venda vai se manter, porque o nosso foco não é venda, o nosso foco é rentabilidade, é margem dos projetos. Então, a gente continua sendo a empresa que tem margens acima da média do mercado, das empresas listadas. Então, o nosso foco é preservar valor, é a rentabilidade do projeto, e a gente, por não ter aquele permutante físico, a gente não tem a pressa de entregar a unidade pronta para o dono do terreno, a gente pode trabalhar com uma flexibilidade maior, escolher o momento exato para lançar um produto ou aumentar preço e aí diminuir um pouco essa velocidade de venda, porque a gente prefere repassar preço, aumentar preço e manter a qualidade da margem do valor do estoque do que acelerar a venda, tá? Então, eu não consigo te precisar o patamar, tá? Mas se você analisar, a gente já está mais de 1 bi no ano, tá? Então, que é um nível bom. Oi?
Vocês foram muito bem nesse trimestre aqui, com certeza. Mesmo que os números não apareçam por causa do POC, né? Mas uma pergunta que eu sempre fico pensando é o seguinte, vocês têm um land bank muito grande, acho que 40 bilhões, se eu não estiver enganado. Qual é o custo de carrego disso daí? E como lidar com esse custo do carrego, com uma taxa de juros tão alta? Ou se vocês não têm, se é permuta, né? Essa é sempre uma dúvida que fica. Como manter um land bank tão grande, perto, assim, que seria 10 anos, 15 anos de lançamento aí, uma taxa de juros alta, como que vocês...
Boa pergunta, Mili. Ô, Mili, apesar do valor alto, né, que é o potencial de venda, se a gente fosse vender todos os nossos terrenos hoje, a valor de hoje seria mais ou menos 35 bi, o valor de custo é muito baixo. A gente compra normalmente fazendas, ou pastos, ou canaviais, e fraciona, faz o investimento, paisagismo e vende a preço de cidade. Então, o nosso custo do balanço, o custo que a gente carrega, é muito baixo. Não chega a 3 bi, tá? Tá 2,6 mais ou menos. A gente tem aberto isso, o que, que é o custo versus o valor do mercado no, na nossa planilha de fundamentos no site de RI. Então, é relativamente baixo. E essa métrica, valor de custo para o VGV, o nosso é a maior que tem, que a gente até já fez um estudo. Porque a gente não compra áreas pequenas, né, que são caras e faz uma torre só. Normalmente, os nossos projetos são grandes, faseados. E aí, a gente consegue ter um poder de negociação. E a gente comprou terrenos lá atrás, há muito tempo atrás. E por isso que eles são mais baratos, entre aspas, tá? O custo é relativamente baixo.
Falando em fazendas, né? Vocês comparam aqui do meu lado, aqui, acho que vocês estão falando para ela, né? E a gente teve um lançamento aqui, acho que na frente, que é a Quintas da Primavera, né? Que foi muito bem, né?
Sim.
Então, dá uma cor de quando vocês vão lançar, qual vai ser o mix, se você vai ter comercial, porque... Aqui até o comercial tá com uma demanda muito grande, né?
Você diz, aí curiosidade minha, o comercial, locação de escritório, venda?
Não, comercial de comércio. Shopping?
Né? Shopping.
Não, shopping. Aqui que tem bastante demanda são assim, uma padaria, um açougue, um supermercado.
Serviços, tá. Não, bom saber, vou até passar para a área comercial, ou para a área de negócios essa demanda. O que cada esse empreendimento do concorrente já é um destino, né, do nosso cliente, essa região. Então a gente tem a Baronesa, o Quinta da Primavera, principalmente a Baronesa, o Quinta da Primavera, pelo tamanho, as características que tem, seria a gente não seria exatamente para o nosso cliente. Por exemplo, o nosso empreendimento, ele tem campo de golfe oficial com 18 buracos e tem lotes maiores que diferem um pouquinho do Quinta da Primavera. O da Baronesa é um empreendimento, acho que foi o primeiro do Brasil, do estado de São Paulo. A gente admira muito, foi onde começou, e logo depois veio a Fazenda Boa Vista. Então já é um destino do nosso cliente, é uma região que nosso cliente já vai e já considera. E a fazenda que a gente comprou é uma fazenda muito bonita, tem um paisagismo bem robusto já, a gente nem precisa fazer tanto investimento, diferente de Porto Feliz, que era uma região desconhecida, era uma região que a gente teve que fazer bastante paisagismo. Então, essa região a gente já vai sair com um preço maior do que a gente tem em Porto Feliz, né? Esse empreendimento. A gente está numa fase final de aprovativo. Demorou um pouquinho mais, porque é uma região, uma prefeitura que não conhece a gente, não conhece nossos produtos, então a gente tem que explicar. Né, tem que passar por todas as fases, é uma área grande, então quanto maior a área, mais complexo é o aprovativo e licenciamento. A nossa expectativa é que primeiro semestre do ano que vem a gente consiga lançar, tá?
Já passou aqui também.
A parte de resultado. A estrutura de capital, a gente avançou bem, acho que o Breno pode comentar os...
Legal, os principais pontos, né? Então, esse ano, que eu comentei aqui, foi um ano de bastante atividade, né? Na parte de estrutura de capital da companhia, então a gente fez várias, na parte de M&A, né? A gente fez várias vendas de participações minoritárias em shoppings, vamos dizer, não cores para a companhia. Dois, D3 são dois, né? Um que o Bela Vista e o Ponta Negra, né? O Bela Vista em Salvador e o Ponta Negra em Manaus. São shoppings excelentes, mas a gente definiu que a gente deve focar cada vez mais no segmento de negócio que a gente é referência e líder de mercado no Brasil, que é o setor de alta renda. Então, são shoppings que ficam um pouco distante do nosso raio de atuação. Então, a gente definiu aqui que a gente decidiu que a gente iria reduzir a participação. Então, em Salvador, a gente vendeu quase tudo. Ficamos só apenas com 1% para continuar fazendo a gestão por um tempo lá, que foi a exigência dos sócios, né? Em Ponta Negra, a gente vendeu metade da participação, ainda tem uma participação remanescente que a gente deve se desfazer ao longo do tempo aí, tá no nosso radar aí. E além disso, a gente vendeu e trouxe a XP Malls como parceiro no novo shopping, que a Mara comentou aqui na Faria Lima. Então, ele vai ter aproximadamente um terço de participação nesse shopping. Então, esse combinado, né, de vendas, de ativos, participações minoritárias de shoppings nosso aqui, totaliza aproximadamente 650 milhões de reais. que vai nos ajudar, obviamente, nos CAPEX novos que a gente tem aqui. Então, essa reciclagem de capital é interessante e importante para a companhia. Além disso, a gente foi bastante ativo no mercado de capitais esse ano. A gente fez praticamente duas grandes emissões de CRI, né? Uma de 700 milhões e outra de 600 milhões, total de 1,3 bilhões. Acho que a gente acertou o momento de mercado, né? Com toda essa mudança da CMN, né? Do Conselho Monetário Nacional, de restringir um pouco as emissões de LCA e LCI. E a gente foi para o mercado e captamos recursos com taxas bastante atrativas e de longo prazo, né? Então, a gente trouxe o prazo médio, levou o prazo médio da dívida da companhia de 5,4 para 6,2 anos. E vamos continuar esse trabalho, né, de alongamento da dívida e redução do custo de capital. Esses movimentos, acho que faz parte do nosso dia a dia, de gestão do balanço da companhia, e busca cada vez mais ter um funding, né, de um passivo atrelado ou caracterizado, né, ou ajudando a fundear esses ativos nossos, que são ativos de longo prazo, né, têm sua maturidade longa. Então, isso que a gente vem fazendo aí, a gente foi uma estratégia bastante acertada nesses últimos, vamos dizer, nesse ano de 2024, né? Então, eu acho que vocês podem observar, né, esse trabalho que a gente tem feito. Pode esperar também que a gente vai cada vez mais ter uma dívida mais longa, vou dizer, com menos, né, menos vencimentos por ano. E hoje a gente tem mais ou menos 90% da nossa dívida já está no mercado de capitais. Então, é lá que a gente consegue funding de longo prazo e, obviamente, custo competitivo de acordo com para fundear nossos ativos aqui, que são de longo prazo. Hoje a gente está com aproximadamente 4 bi de dívida, temos uma debênture conversível, né, uma dívida conversível que é uma parte do investimento do XP Malls no Faria Lima, de 120 milhões, aproximadamente 1,4 bi de caixa e 1,3 bi de contas a receber, que a gente sempre ressalta aqui, né, um contas a receber muito saudável, né, muito que a gente usa basicamente para fundear a incorporação, né? Então, quando você receber, nosso cliente aqui não toma dinheiro em banco, ele basicamente financia com a gente aqui, dando uma entrada alta. Então, o prazo médio que a gente financia é relativamente baixo. Então, e além disso, esse recebível tem todos eles têm alienação fiduciária. Então, o recebível, além de ser altíssima qualidade, ele é bastante colateralizado, né? Então, por isso que a gente coloca isso no cálculo da dívida líquida da companhia. Então, que se a gente quiser, a gente consegue fazer caixa muito fácil, né? Então, consumando esses pontos que eu comentei aqui, a gente está com uma dívida líquida de 1,3 bi, e eu acho que cada vez mais vocês podem observar a duration mais longa, né? 2025, a gente tem aproximadamente 880 milhões vencendo, disso grande parte é com bancos, tá? São operações bilaterais que a gente tem, e a gente já está, né, conversando, tratando aqui para alongar essa dívida mais ainda, e ter ela mais adequada com o restante da dívida da companhia. Tá? Então, é natural, a gente se financia com bancos no curto prazo, né? Basicamente usando operações como bridge, alguma coisa assim, para ter um take-out no mercado de capitais. Né? Então, isso que a gente está fazendo nesse momento, né? Conversando com os bancos e tal, tomamos algumas dívidas de curto prazo e devemos financiar ou refinanciar essa dívida no mercado de capitais ao longo dos próximos meses e trimestres, né? Te acompanha bastante o mercado de capitais de perto, né? Temos acompanhado as curvas de mercado, tudo que está acontecendo no Brasil e tal. Então, assim que for o momento, a gente deve acessar novamente o mercado de capitais.
Travou. Será que é o nosso que travou?
Eu acho que não, viu? Senão ele tá parado lá em cima.
Voltou.
Eu acho que
aí a internet, porque aqui não tá caindo.
Aí não cai? Aqui continua.
Aqui também não, aqui também continua. Pelo menos o ao vivo não tá.
Sei lá, então, é a chuva, acho.
É, pode ser.
A pergunta que fica aqui é o seguinte: as contas a receber aqui é performado, né? Vocês poderiam ter ido no banco e diminuir a dívida bruta, né?
Tem que ser.
Então, a pergunta fica assim, qual que é o delta aqui? Deve ser positivo para vocês, né? 5%, 6%? Quanto você viu? Se puder abrir, qual é o delta?
Delta em que sentido? Se eu colocar o recebido?
Quanto vocês recebem de juros e quanto vocês pagam? Qual a diferença?
Não, ele é assim, ele é positivo para a companhia, tá? A gente financia aí com delta positivo, obviamente, em relação ao custo de capital. Mas, Mili, não é um delta muito grande, tá? Porque, assim, a gente já tem uma margem alta, tá, na companhia. na incorporação, né? A gente trabalha com margens altas, tá? E o nosso objetivo, obviamente, é usar o quanto você receber para financiar, para efetuar a venda, para a venda acontecer, tá? Então, assim, é óbvio que ele tem um delta positivo, mas não é tão positivo assim também, tá? Então, assim, o objetivo do quanto você receber, ele é basicamente um instrumento de venda, para ajudar a gente a vender, porque a margem a gente captura direto na margem da incorporadora, tá? A gente não está aqui atuando como banco, né? Porque se a gente pudesse, obviamente, a gente teria que. Estaria o caixa imediatamente, fazia caixa com esse dinheiro e diminuiria a dívida, obviamente, tá? Mas a gente, obviamente, o mercado não funciona dessa forma, então é um instrumento que a gente usa mais para vender, né? E assim, os prazos são muito erráticos, tá? É muito diferente. Assim, por exemplo, tem gente que casa com receber de bônus. Tem gente que casa com uma venda de alguma coisa que vai demorar um delta para acontecer, curto prazo e paga. Então, as entradas são muito relevantes, tá? Então, a gente usa. É difícil a gente gerir esse. Já pensamos em criar FIDIC, fazer uma série de coisas, tá? Dado o nível de recebível que é muito bom e tal, mas a gente vem estudando, toda hora a gente estuda isso, mas ainda não. A gente preferiu ainda manter dentro do balanço da companhia, para ser mais fácil lidar com o cliente. Quando acontece alguma troca de ativo, né, um distrato, uma troca de algum ativo, a gente resolve rapidamente dentro de casa, ou clientes conhecidos, que a gente já tem um histórico muito grande. Então, a gestão disso é muito mais fácil você ter dentro de uma estrutura, dentro de um balanço de uma companhia que já conhece, do que se trazer para uma estrutura mais a mercado, né? Mas a gente vem estudando, sim, e a gente está bastante atento aí com as oportunidades e. De repente, pensa em fazer alguma coisa com isso, mas hoje é tratado dessa forma.
Não, pelas consultoras que eu acompanho, né? Ainda bem que o Thiago não está aqui, que ele detesta que eu chame a JHSF de consultora, né? Quando a empresa ela leva a contas a receber como uma parte operacional, é melhor ainda do que o resultado financeiro, né? Porque tem muito cliente que não compraria se
Sim.
tivesse no banco, né?
Com certeza.
E a celeridade também que a gente dá. Então, o nosso cliente, ele não quer ficar esperando alguns meses, preenchendo formulários, aquela burocracia que enfim, que tem, né?
Exatamente. Então, assim, a gente acaba sendo ágil, né? Acho que é uma gestão ágil, você ganha muita agilidade e são nomes conhecidos, né? Então, assim, é tranquilo de você gerir se quando você receber aí. A gente vem gerindo bastante tempo esse contas a receber, né? A companhia, obviamente, está desse tamanho nesse momento, mas ela vem, né? É uma forma de financiar, já funciona bastante tempo e tem dado bastante certo. Então a gente olha, obviamente, sempre com cuidado, mas até então a gente trata dessa forma.
Eu peguei uma de 7 do Thiago, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, que ele falou assim: a gente vai aumentar a dívida, a gente tem muito projeto muito bom para fazer, né? E depois a gente vende, quando eles ficarem maturados, a gente vai fazer uma reciclagem, vai aumentar o EBITDA, e a gente vai aumentar a geração de caixa, e a gente vai trazer essa dívida para baixo. Essa dívida realmente caiu, mas não caiu tanto assim como ele dava a entender ali na época, uns 3 anos atrás. Então, o pensamento que eu tenho, assim, olhando o balanço, é que vocês estão muito confortáveis com esse nível de dívida. Vocês vão equilibrar mais usando o EBITDA, né, o EBITDA crescente, e daí, em vez de trazer essa dívida mais para baixo, que era o pensamento, talvez, há 3 anos atrás, vocês estão acelerando mais a parte operacional. Não sei se eu estou certo ou estou errado.
É mais ou menos isso, Romilê. Nossa estratégia aqui, no planejamento de médio e longo prazo, obviamente, é a manutenção da dívida bruta, né, nesse nível. Obviamente que a gente está no Brasil, né, então cenários macro eles mudam com bastante frequência, né, e intensidade, né, então a gente, obviamente, está sempre olhando, mas a gente tem que construir, estamos construindo muito properties aqui, né, da estratégia de renda recorrente. Então a gente tem investido, né, em muita coisa e tem ficado com esse properties para gerar essa renda recorrente e ter essa geração de caixa mais no longo prazo e, obviamente, ter um ganho de capital, né, com a valorização desses ativos, né? Vamos falar aqui que a gente está falando de ativos super escassos, né? A replicagem desse de projetos. Você tem cada vez mais dificuldade para fazer isso, né? Você tem preços de CEPACs muito altos na região da Faria Lima, em São Paulo, escassez de terreno em lugares estratégicos da companhia. Então, você tem uma série de fatores que faz com que a gente tenha essa cabeça de manutenção de alguns ativos dentro do portfólio da empresa, né? Então, acho que esse shift, ou melhor, esse lado da companhia de properties cresceram mais do que a incorporação, né? Nosso desejo ter, sei lá, 60, 40, vindo, EBITDA vindo de renda recorrente ao invés de incorporação, né, no longo prazo. Então, isso está em linha com essa estratégia de crescimento de properties, né? Então, você não consegue fazer isso, crescer properties, fazer tudo isso e ainda mais reduzir o tamanho da dívida, né? Então, a gente está confortável com o nível que está. A gente vê um crescimento de EBITDA nos próximos anos importante, tá? Dado essa maturação desses novos projetos que a gente comentou aqui. Então, tem essas... o aeroporto está gerando... Tem uma alavancagem operacional grande para acontecer. Isso está acontecendo. A gente tem a parte desse business de locação. A gente tem mais ou menos em valor de mercado um bi e 100 de ativo alocado nesse negócio, que vai gerar, estou falando em valores de mercado, tá? Que anual estabilizado é R$50 milhões, crescente, né? Com a inflação. A gente tem novos projetos em operação, você tem a maturação de vários shops, né? O próprio Catarina Expansão 3, né? Tem ainda uma parte para capturar de maturação desse projeto. Você tem o Town Center, que a gente comentou agora. Então, tem muita coisa nova que a gente está fazendo, que a gente deve ver a maturação nos próximos anos. Então, é esperado que venha, obviamente, um crescimento de EBITDA, e quando você compara EBITDA com a dívida, ela vai estar uma relação menor, e provavelmente uma alavancagem mais baixa da empresa. Então, esse é o nosso mindset aqui, o baseline, que a gente olha para frente do que a gente vê junto com a GCF para os próximos anos, tá?
Tem uma pergunta aqui sobre se vocês vão manter o crescimento da renda recorrente. Acho que ele chegou atrasado. A gente já falou sobre isso. Vocês têm 30 e poucas unidades prontas ainda em comercialização, né? Então, é praticamente que vocês vão dobrar essa receita, né?
É o milho. A gente tem 64 unidades prontas, tá? Que valem R$100 milhões. Elas estão... metade delas estão já alugadas e a outra metade a gente está em fase de, vamos dizer, adequação, vamos dizer assim, né? Que você coloca... Deixa naquele padrão que está aquela foto, né? Você deixa ela pronta... Para a pessoa entrar basicamente com a roupa do corpo e ter essa locação, tá? Então, assim, as unidades já estão ponto próprio, já existe, tá? E a gente já tá, assim, tá, metade já tá alugada. Desses 64, 14, 15 são casas na Fazenda Boa Vista, que elas já estão alugadas há bastante tempo, tá? Os contratos de renovação a gente tem só em 2027. A gente tem aqui em São Paulo, fazendo residence também, já tá quase todas as unidades disponíveis estão alugadas. E no interior de São Paulo, lá no Village, no Golfe, a gente também tá em ramp-up, né, positivo. À medida que vão sendo prontos, estão sendo alugadas. E tem muita entrega para acontecer no Village, tá? A gente tem finalização do campo de golfe, o Town Center, o shopping, né? Fica pronto agora no final do ano. Deve abrir até o primeiro tri do ano que vem. Então tem muita coisa acontecendo no Village também que vai trazer tração para alugar esses apartamentos que vão ficar prontos e, obviamente, deverão ser alugados, né?
Tá ótimo. Mara, Breno, a gente acha que passou por tudo, mas se eu não fiz alguma pergunta e vocês quiserem pontuar alguma coisa, fiquem à vontade.
Acho que a gente foi em todos os slides, todos os pontos da apresentação. Então, ressalto que a gente está à disposição, time de RI, porque muita gente assiste depois, né, Mili?
Eu ia assistir depois, né?
Então, aí a gente acaba recebendo e-mail do pessoal da Baster, com carinho, a gente responde. Vamos também depois organizar aquela turma que a gente fez no passado para atualizar a visita, que andou bastante coisa, tem a expansão do Catarina.
Querendo ir aí, quando vocês convidarem, eu vou formar uma turminha para ir.
Tá bom, vamos sim. Quando você, quando você achar que é um bom momento, a gente vai.
Tá bom, tá ótimo.
É isso.
Tá bom, obrigado.
Obrigada.
Imagina. A Baixa.com agradece demais a JHSF, a Mara, que é a diretora de relações com investidores, o Breno, que é o CFO da empresa. Manda um abraço sempre para o Thiago, para a Cleidiane, que a Cleidiane sempre faz com que essa live seja possível. Então, bom dia para vocês. Até a próxima.
Obrigado. Tchau, tchau.